Olá, telespectadores do jornal SG Agora. Como nós dissemos ao longo desta semana, hoje nós estamos aqui recebendo nos estúdios do portal SG Agora um convidado muito especial que vai falar sobre um tema e outros temas também importantes. Um dos temas é esse, rolezinho. E para falar desse tema, nós estamos aqui hoje com o comandante do primeiro pelotão da 216 CIA da PM, o comandante Tenente Andrade, ele aí que é responsável por coordenar as cidades de São Gotardo, Matutina, Tiros e também, né, o distrito de Guarda dos Ferreiros, na companhia do Capitão Vanderlei. E a gente recebe hoje, então, o tenente para poder falar sobre vários assuntos aqui com a gente. Tenente, seja muito bem-vindo ao portal SG Agora.
Diego, bom dia, né? Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de podermos estar aqui, né, divulgar o trabalho da Polícia Militar, né? Passar um panorama também em relação ao que você falou, né? Que foi as ocorrências aí relacionadas ao rolezinho, né? As perturbações do sossego, direções perigosas com utilização de motocicletas. Então, muito obrigado pela oportunidade, né? A Polícia Militar está aqui para poder passar o maior número de informações, né, para a população. E sempre contribuindo aí para uma segurança pública, para o bem de todos aí, moradores de São Gotardo e região.
Tenente, bom, a gente já começou a entrevista falando de um assunto, né, que foi bastante polemizado, né, principalmente nesses dois últimos finais de semana, né, que foram os finais de semana de dezembro, né, tanto o feriado prolongado de Natal quanto o feriado prolongado do Ano Novo, que foi sobre as ocorrências de rolezinho. A gente queria primeiro comentar com o senhor como que foi essa operação, né, a Polícia Militar com todas as suas companhias se empenhou muito, né, para poder amenizar, né, esse crime que principalmente no estado de Minas Gerais, nesse final de ano, ele se agravou um pouquinho, mas a Polícia Militar deu uma resposta rápida.
Isso, a Polícia Militar atenta, né, essas mobilizações de grupos, né, de motociclistas em todas as cidades, né, foram feitas operações em todos os municípios de Minas Gerais, uma operação conjunta da Polícia Militar, né, atenta a essas ações e ao clamor que tem tido aí pela população em relação a essas perturbações do sossego, direção perigosa. Então, diante dessa operação, o panorama estadual, né, dos resultados, nós tivemos mais de 4.900 motocicletas removidas, em virtude das ações desenvolvidas em todo o estado de Minas Gerais. Mais de 1.900 condutores foram presos ou apreendidos, né, no caso de adolescentes, infratores. E um panorama nosso aqui em São Gotardo, né, do período de 23 de dezembro ao dia 1º de janeiro de 2024, nós tivemos 9 veículos, né, que foram apreendidos em relação à prática, né, de crimes de trânsito, motocicletas, né, relacionados aí ao rolezinho, né, o pessoal que estava aí perturbando a população com escapamento, com descarga livre ou alterado, e também praticando manobras perigosas, né, transitando sem placa de identificação, dentre outras infrações aí que a gente coibiu, né, e foram feitos devidamente aí todos os autos de infração e as apreensões das motocicletas envolvidas. Então foi esse total, né, de 9 veículos, né, que foram apreendidos, né, e as tomadas também as medidas em relação aos seus condutores, né, durante esse período aí do dia 23 de dezembro ao dia 1º de janeiro de 2024. A gente cabe ressaltar também, dentro dessa situação, né, que além das infrações, né, de autos de infração de trânsito, a pessoa que pratica esse tipo de ação, ela vai incorrer também em crimes de trânsito, né? Então, além da questão, né, financeira, né, que vai ser prejudicada em relação às multas, né, que vão chegar, e também os procedimentos de remoção do veículo, né, que vai ter que custear ali também o pátio, né, a regularização do veículo também, né? Então, para retirar o veículo, eles precisam, né, colocar o equipamento de forma regular, né? Então, além de toda essa situação, esse prejuízo financeiro, né, em relação a essas medidas administrativas, há também um processo, né, um processo que vai correr posteriormente, onde poderá ser aplicada também outras multas, né, e inclusive ocorrer aí a prisão, a condenação, né, aos infratores que estejam aí na prática desses delitos. A título de exemplo, né, é importante ressaltar, né, o pessoal pergunta muito para a gente, né, o valor das multas, né? Então, nós temos para esses tipos de práticas, né, multas com valores muito consideráveis, né, valores muito altos, até pela questão também pela periculosidade, né, que esses crimes ou infrações aí eles perpetram a sociedade, né? Então, em relação à direção perigosa, nós temos um valor aí de R$ 2.934,70 em relação ao que seria a direção perigosa, né? As manobras de empinar a roda, manobra de, às vezes, dirigir ameaçando pedestres, né? E temos também essas participações coletivas de condutores, né? Às vezes em eventos que não são autorizados, então às vezes há aquela programação ali, os condutores se reúnem, né, para que em via pública participem de exibição de manobras, aí já temos uma infração ainda mais grave, né, se for o fechamento de vias que atrapalhe, né, que turbe ali os outros condutores de estarem utilizando a via de forma habitual, essa multa ela pode ser ainda mais aumentada, né, de R$ 2.934,00 para R$ 5.869,00. Aliada a isso, né, pode ter também as infrações também de dirigir sem habilitação, às vezes o condutor vai estar sem placa, que a gente observou em algumas ocasiões, então todas essas são multas, né, são autuações, né, que vão ter ali um alto valor. Então a gente tem feito essas ações, elas não vão parar, né? Não foi uma ação específica para o final de ano. A Polícia Militar montou essa operação tendo em vista, né, a possibilidade de aumento dessas situações durante esse período, mas vai continuar, né? Vamos continuar com as ações para coibir esse tipo de crime e infração, né? E para proteger a população de perturbação, de incomodar, a gente tem uma reclamação muito grande em relação a pessoas, né, com idosos, com crianças, né, às vezes em casa, e aí essas motocicletas acabam perturbando e atrapalhando bastante, então a gente vai manter a pegada, né? Então quem está praticando esse tipo de crime e infração pode ter certeza que a Polícia Militar vai ficar em cima e vai coibir, né, de acordo com o que a lei nos determina, fazendo as multas, apreensões da motocicleta e prisão também dos autores ou apreensão dos menores infratores, né, dos adolescentes que venham a praticar isso aí. Um outro detalhe importante que cabe ressaltar, né, eu inclusive falei aqui que há uma prática aí, de adolescentes em relação a esses crimes, esses atos infracionais. Nesse quesito, os pais têm responsabilidade e podem também responder criminalmente por isso, né, tendo em vista aí a entrega de veículo à pessoa inabilitada, obviamente por ser adolescente, né, não vai ser habilitado, então os pais podem incorrer aí, né, na permissão para dirigir ou mesmo na entrega, né? Então vai o recado aí também aos pais, né, caso esteja aí, né, sendo conivente com essa prática dos filhos, né, de crimes e contravenções de trânsito, as providências também podem ensejar aí responsabilidades aos pais também. Então, cabe essa orientação da família, né, para realmente a gente coibir e ter resultados positivos aí, cada vez menos a ocorrência desse tipo de delito.
Tenente, muito bom. Mudar agora de assunto, vamos continuar ainda, né, no, nas ocorrências. Agora falar um pouco sobre o balanço do ano de 2023. Né? O tenente preparou alguns dados para nós aqui, para falar sobre as ações da Polícia Militar, né? Não somente as ações de rolezinho, mas também outras ações que foram realizadas pela Polícia, né, tenente? Tanto para coibir, mas também muitas ações positivas, né, para poder agregar e aproximar a população também da Polícia Militar. Né? A gente até estava comentando aqui em off que São Gotardo é uma cidade muito acolhedora, que recebe os militares, né, de uma maneira muito, muito carinhosa, e assim, a polícia também fazendo várias parcerias e várias ações para que essa parceria seja melhor ainda.
Sobre o panorama, né, nós tivemos um ano, em 2022, que não foi muito favorável para nós, né, tivemos alguns índices criminais que foram um pouco altos, né, e aí foram desenvolvidas diversas ações, né, falando especificamente da cidade de São Gotardo e do distrito de Guarda dos Ferreiros, né, basicamente, prioritariamente, né, em relação aos crimes de homicídios e crimes violentos, nós tivemos uma alta em 2022. Então, com o desenvolvimento de ações, de acompanhamento mais próximo de infratores, né, operações específicas, né, para poder coibir esse tipo de crime, nós tivemos, né, agora com o balanço final do ano, né, já viemos com um panorama durante o início do ano, até o final do ano, um bom panorama, né, em relação a isso. E aí fechamos, né, o ano de 2023 com excelentes resultados. Né? Lembrando que também o 15º Batalhão, né, que compreende a cidade de Patos de Minas e região, né, também fechou positivo em relação aos indicadores, né, de segurança pública. E aí, em relação à nossa companhia, mais especificamente a cidade de São Gotardo e Guarda dos Ferreiros, vou trazer aqui alguns resultados, né, principalmente os crimes mais maior clamor social. Né. Em relação a homicídio, né, que é um dos principais crimes aí, né, que a gente tenta coibir, né, homicídios consumados e homicídios tentados também. Nós tivemos aí, no ano de 2022, 11 homicídios na cidade de São Gotardo e Guarda dos Ferreiros, um total de 11 homicídios consumados, né, onde que realmente ali houve a morte, né, da vítima. Já no ano de 2023, nós conseguimos fechar aí com 6 homicídios, né, uma redução de quase 50% do panorama de 2022. Dentro disso também, os homicídios tentados, né, nós conseguimos diminuir de 13, né, em 2022 para 12 em 2023. Né. Então, na totalização aí, tivemos 24, né, homicídios tentados e consumados no ano de 2022 e um total aí de 18, né, no ano de 2023. Em relação também ao roubo, né? O roubo a gente tem até que fazer uma consideração, um apanhado até um pouco mais complexo, né, de anos anteriores. Nós temos aqui informações, né, do quantitativo de roubos, né, de 2018 até 2023. Nós podemos dizer população, né, que é um crime que vinha sendo muito praticado aqui. Os moradores aí de São Gotardo, que moram aqui desde essa época, vão relembrar que era uma situação um pouco complexa. Nós conseguimos também com algumas ações, né, atuação da inteligência, atuação preventiva, né, contatos, redes comunitárias, né, com a população participando e operações específicas, né, reduzir muito esses crimes. Também, juntamente com as ações também da Polícia Civil, do Ministério Público, do Poder Judiciário, aqui em São Gotardo nós temos uma ação muito próxima entre todos os órgãos, né, de segurança pública, e isso é muito importante, né? Então nós temos também que ressaltar o trabalho da Polícia Civil, do Ministério Público, que está sempre próximo também de nós, e o Poder Judiciário também, para poder, né, termos esses resultados positivos que hoje estamos apresentando aqui. Então, em relação ao roubo, né, no ano de 2018, nós tivemos, entre roubos tentados e consumados, um número de 40 roubos tentados ou consumados em 2018. Tivemos a redução já em 2019 para 37, em 2020 para 31, em 2021 já tivemos uma redução drástica para 21 registros, o que se repetiu em 2022, e fechamos aí em 2023 com um total de 15 roubos, né? Um quantitativo histórico, né? Nunca na cidade teve essa quantidade de roubos, né? Foram 15 roubos aí no decorrer do ano, né? Então a gente vem, obviamente, nós queremos chegar, a nossa intenção é não ter nenhum crime, né? Mas a gente sabe que a gente não consegue, né, evitar todos os crimes, mas estamos aí sempre a posto para diminuir cada vez mais e atuar de forma conjunta com os demais órgãos para conseguirmos cada vez mais números mais próximos de zero, principalmente em crimes violentos, né, como é o roubo e o homicídio. Em relação também ao panorama, eu considero, né, nós consideramos, inclusive, é um indicador da Polícia Militar, o furto. E cada vez mais a instituição tem tratado isso de forma mais contundente, né, que é coibir os crimes de furto, que são crimes que acontecem com a maior frequência, né? Então, ali, às vezes, o cidadão tem o celular violado, né, pelo autor de um furto. Às vezes, o que é levado nem é um valor alto, né, mas aquela violação do seu direito à sua intimidade dentro do celular, isso causa um prejuízo muito grande para quem é vítima de furto. E em relação a isso, nós temos, né, cada vez mais atuado, né, para coibir esse tipo de prática, né? E aí, feitos mandados de... a gente cumpre, né, mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário, né, a gente, em relação a esses crimes, né, com trabalho também conjunto da Polícia Civil, do Ministério Público, né? E diante disso, nós vimos uma redução também muito drástica em relação aos furtos, né, desde 2018 até o ano de 2023. Para ressaltar, né, nós tivemos 438 furtos no ano de 2018. Tivemos 322 em 2019. Em 2020, já conseguimos abaixar para 218 crimes de furto. E 2021, 234. Em 2022, 232. E chegamos também em uma margem histórica, né, aqui na cidade de São Gotardo, em relação a furto no ano de 2023, que foi o quantitativo de 204 crimes. Retornando, né, a retrospectiva em relação ao ano de 2018, 438 crimes, né? Então reduzimos mais da metade, né, dos crimes que ocorreram. Mais de 50% de redução do ano de 2018 para o ano de 2023, né? Então, como eu disse, né, a gente sempre tenta, né, que o crime não ocorra, né? Mas é motivo de orgulho para nós conseguir índices baixos, né, levando-se em consideração o nosso panorama recente, né, em 2018, 2019, tivemos uma alta incidência desse tipo de crime, que para nós, né, para a Polícia Militar e com certeza para a sociedade, tem um grande peso, né, e mostrar que nós estamos aí sempre atrás, né, de prender os autores, né, e aí junto com a parceria dos demais órgãos, mantê-los presos, né?
Ô, tenente, e até o senhor citou uma questão muito importante, até em off, que foi a respeito de um roubo que aconteceu aqui em São Gotardo recentemente, e houve a participação de várias pessoas, né? Polícia Militar, população do bem, que foi assim, um roubo que a polícia, graças à ajuda da própria população, né, e da inteligência da polícia, do sistema de olho vivo também, né, do monitoramento aqui em São Gotardo, assim, foi vários fatores que fizeram com que a polícia conseguisse prender, né, uma pessoa, um criminoso, muito mais rápido, com a ajuda da própria população.
Isso, é importante ressaltar, né, a gente já falou sobre isso, a parceria que existe entre a comunidade e a Polícia Militar, né, esse caso específico, né, desse crime de roubo aconteceu no mês passado, foi um roubo próximo à saída para o município de Matutina, onde a gente recebeu essa informação, né, de que um estabelecimento comercial, uma mercearia, havia sido roubada, né, por um cidadão. Diante disso, nós iniciamos rastreamento e conseguimos ali receber algumas informações, né, de quem seria o autor. Diante disso, né, nós iniciamos o rastreamento, passamos também as informações para o vídeo monitoramento olho vivo, né, para que fosse feito acompanhamento ali, né, daquele cidadão, buscando câmeras, né, das proximidades para a gente conseguir encontrar ali quem seria aquele infrator, né, ou o seu destino ali depois da fuga. A partir de alguns levantamentos, nós conseguimos descobrir quem seria o autor, né, e aí realizamos algumas diligências em relação à residência. Ele não foi encontrado, né, na residência dele, locais que ele costumava frequentar também não foi encontrado. Depois nós conseguimos, né, algumas informações de que ele estaria transitando, né, pelo bairro Taquaril, né, e que ele teria ido para aquele local em um veículo de transporte, né, por aplicativo. Aí nós deslocamos ao local, né, nesse momento a gente já tinha informações de vestimentas, né, até porque o comércio tinha câmeras, né, de monitoramento, então essas informações já estavam conosco. E aí a gente fez a divulgação no grupo, né, num grupo de rede de proteção, né, de vizinhos, e naquele grupo, né, eu postei a imagem ali daquele infrator, né, com as características, né, com a vestimenta, e naquele momento foi verificado, né, que o pessoal já estava dando notícia de que aquele cidadão ali, aquele infrator, ele estaria já ali dentro do bairro, né, foi no bairro Mansões do Lago. E aí, diante disso, né, da informação de que ele estaria ali, né, ainda estava em flagrante, nós estávamos aí na perseguição, nós deslocamos ao local. Como já tínhamos a informação de que ele estaria utilizando veículos de aplicativo, né, para se locomover, nós identificamos, né, um veículo de aplicativo acessando aquele bairro e ali iniciamos rastreamento a partir daquele veículo. É o momento que a gente conseguiu identificar, né, quando aquele autor estaria entrando nesse veículo. Aí a gente conseguiu, então, fazer a prisão dele, né, e recuperar ali o dinheiro, né, que ele havia subtraído ali no comércio, né, quase a totalidade do dinheiro aí foi recuperado. Então, é uma ação conjunta, né, com base em informações da população, né, do olho vivo também, que buscou informações, imagens do autor, né, auxiliando a nós aí nas diligências, e muito das redes, né, de vizinhos protegidos, especificamente aí da rede do bairro Mansões do Lago, onde a gente conseguiu aí efetuar a prisão desse infrator, né, que inclusive permanece preso.
Tenente, então essas parcerias do bem, né, ajudando a polícia militar, né, a polícia é sempre muito competente, mas quando a população ajuda, né, facilita muito também, porque a gente sabe que hoje em dia os criminosos, eles conseguem se esconder e fugir de uma maneira muito rápida, né, então assim, quando tem toda essa parceria, São Gotardo é uma cidade muito segura, né, tanto pela polícia militar, quanto pelo sistema de monitoramento também, o senhor citou também os outros órgãos de segurança, e agora a população do bem também, que sempre fez sua parte, mas agora de uma maneira, né, mais intensa, né, a gente percebeu muito no final do ano que a população está cansada de algumas coisas que tem, né, preocupado a população, e a gente sabe que muitos crimes, às vezes a polícia não tem nem ciência, porque às vezes as pessoas veem um crime acontecendo e às vezes não faz um registro de boletim de ocorrência. Vou até atropelar o senhor aqui, a gente tinha até um tema antes para falar que é sobre as férias, mas eu já acho até pertinente a gente falar sobre esse assunto, que é também sobre a delegacia virtual. Né? Então, às vezes a pessoa tem algum crime que ela pode registrar ali, que ela pode ajudar a polícia militar, e tem alguns crimes que ela não precisa de ir até o quartel. Né? Na própria casa dela, ela consegue fazer ali o boletim de ocorrência, fazer o registro, né, daquilo que aconteceu com ela. Então, eu já queria aproveitar para o senhor passar para a gente também, né, sobre essa importância das pessoas realizarem, né, as ocorrências, os boletins de ocorrência, para a Polícia Militar também ter ciência de tudo que está acontecendo na nossa cidade.
Isso, né, é importante, né, as denúncias, né, conforme você falou, nós precisamos da atuação conjunta, né, já falamos muito sobre isso aqui, né, a gente precisa realmente da população com informações, estando atenta, né, viu um cidadão suspeito, repasse para nós, essas redes de vizinhos, o pessoal é bem atento, às vezes consegue ali alguma imagem, alguma informação um pouco mais concreta para nós, né, isso é importante para a gente consiga ali verificar, né, situações, cidadãos suspeitos, né? Então a gente está sempre apto a auxiliar e estar presente ali nas solicitações que acontecem, né? A gente deve relembrar, né, que os nossos canais de comunicação, principalmente para denúncias de ocorrências, né, é o 190. É importante as informações que chegam ali no grupo também, né, nos grupos de rede de vizinhos, mas a população deve atentar em relação à utilização do 190, né? Porque é ali onde que a gente vai conseguir gerar um chamado, né, imediatamente mandar uma viatura, né? Então, o aplicativo ali, às vezes, pode causar um retardo maior em relação à observação do que foi repassado ali, até que aquilo chegue à viatura, né? Então, a gente deve fomentar a população. Estamos ali aptos a receber denúncias, informações, mas sempre priorizando a utilização também do 190, principalmente em relação a crimes que estejam acontecendo imediato, né, e que precisem de uma resposta rápida da Polícia Militar. Em relação à delegacia virtual, importante ressaltar, né, até conjugando essa situação que eu falei aqui, né, a Polícia Militar, ela às vezes vai estar atendendo um boletim de ocorrência, um chamado um pouco mais urgente, e às vezes nós não teremos condições de fazer imediatamente alguns registros, né, de situações um pouco mais menos gravosas, né, que não estejam em flagrante delito, né, situações que ali não sejam intervenção direta da Polícia Militar naquele exato momento. Dentre elas, a gente pode citar, por exemplo, o acidente de trânsito sem vítima, né, esse tipo de situação pode ser registrado na delegacia virtual, né, então o pessoal pode acessar aí, né, por meio de plataformas de pesquisa mesmo, né, só colocar ali delegacia virtual, né, em campos de pesquisa e de sites de pesquisa, já vai conseguir o acesso ali àquele local para poder fazer o boletim de ocorrência, né? E aí, sobre as codificações, sobre as situações que podem ser registradas, né, estão o acidente de trânsito sem vítima, ocorrências de dano, ocorrências de furto, eu passar até, inclusive, todo o rol aqui, né, para o pessoal estar ciente, perda de documentos e objetos, né, que é um fator que acontece com muita frequência, desaparecimento e localização de pessoas, o próprio dano, né, que a gente já falou, a ameaça, né, a vias de fato e a lesão corporal, o descumprimento de medida protetiva, né, em relação à violência doméstica, ocorrências de pichação e de estelionato. Então, todas essas modalidades, né, podem ser ali registradas, né, da delegacia virtual. Então, é importante o pessoal ter essa ciência, né? Mas isso não exime também a Polícia Militar de estar fazendo um atendimento, né? As situações ali que ensejam intervenção direta, nós vamos também ao local, né, mas principalmente as ocorrências pretéritas, né, e que não ensejam ali uma intervenção direta, né, naquele momento, essas codificações, né, até que acontece muito, né, inclusive nas férias, né, às vezes o pessoal está em outro município, né, e aí precisa de registrar, né, alguma situação relacionada a essa, né, e aí às vezes não tem um contato ali de onde é a Polícia Militar, né, de um posto da Polícia Militar para poder deslocar e fazer a ocorrência, né, então tem essa possibilidade de utilizar aí a delegacia virtual. Então a gente vem fomentar, né, essa possibilidade, né, mas lembrando, né, que a gente está sempre apto aí para estar tá atendendo a população. Caso tenha dificuldade ali de conseguir registrar na delegacia virtual também, pode nos procurar, a gente está sempre ali, mesmo essas codificações que eu passei aqui, ainda que sejam posteriores, a gente está sempre também aptos ali para poder fazer o registro para a população.
Tenente, a gente acabou de falar também aqui sobre os bons números, né, da Polícia Militar no ano de 2023, uma redução excepcional, né, do ano de 2018 para o ano de 2023, então assim, são números muito positivos e o trabalho da Polícia Militar continua, né? Mês de janeiro agora já tem uma nova operação, que é a Férias Segura. Queria que o senhor falasse um pouquinho também para a gente, para a população que vai às vezes para outras cidades, para quem vai ficar aqui em São Gotardo, ou até mesmo para quem é de outra cidade e está passeando aqui, a Polícia Militar fazendo o seu trabalho para proteger todas as pessoas.
Isso, né? Nós estamos agora em andamento, né, no mês de janeiro, com a Operação Férias Segura, onde nós estamos ali, né, desenvolvendo uma série de ações, né, sabendo dessa possibilidade, né, maior de deslocamento de pessoas, né, da cidade de São Gotardo para outros municípios, né, férias escolares, então às vezes vai ali para a praia ou visitar familiares em outros municípios, né, e diante disso, né, acaba ali ficando residências mais vazias, né, e aí em decorrência disso a possibilidade de aumentar crimes contra o patrimônio. Então, atento a isso, né, nós estamos desenvolvendo diversas operações de prevenção mesmo, né, aos crimes, principalmente de furto, né, devido à ausência do pessoal de suas casas, né, e a gente tem fomentado, inclusive, a atuação em rede, foi o que a gente falou aqui, né. Então, é importante nesse momento, né, as redes serem ainda mais compactadas, né. Então, as pessoas aí que participam das redes de bairros, né, nós já temos redes em diversos bairros da cidade, Saturnino, Sol Nascente, Mansões do Lago, temos as redes, a rede também dos comércios aqui da cidade, temos outras redes também de bairros aqui no município de São Gotardo, né, e fomentar inclusive lideranças, né, se no seu bairro aí não existe, né, a rede de proteção preventiva, né, faça contato conosco, né, que a gente está apto a fazer uma reunião, né, para poder fazer essa criação de mais redes aí em outros bairros para expandir, né, essa proteção em rede, né, uma corrente mesmo para a gente poder conseguir prevenir crimes. E diante dessa situação, né, da ausência, né, da operação, da ausência, né, das pessoas, né, suas residências e as ações envolvidas na Operação Férias Segura, né, a gente passa algumas dicas para a população, né, sempre manter o máximo possível a sua casa segura, né, utilização de dispositivos de segurança, né, na possibilidade da pessoa, o que puder utilizar ali, né, como câmeras, né, como ofendículos ali também, né, a gente sabe, concertinas, aumentar ali os muros, né, esse tipo de situação, aquilo ali vem também contribuir, né, para a prevenção de furtos, ficar atento, né, à sua residência e também à residência dos vizinhos, né, fazendo contato com a gente, com a Polícia Militar, caso veja cidadãos, né, situações suspeitas, né, próximo de casas, né, ali, às vezes olhando o portão, então ficar atento em relação a isso, né. O pessoal também tem um hábito, às vezes, de viajar, né? Era um hábito contínuo e de deixar, às vezes, a luz ligada, né? Porque ali no período noturno, o infrator vai passar, né, e ver a luz ligada durante a noite, né, e vai achar que tem alguém na casa. Mas acontece que os infratores também andam no período diurno, né? Então, se o infrator está ali, né, transitando um determinado bairro e vê que durante o dia tem uma residência com a lâmpada ligada, né, a lâmpada ali da garagem, ou a lâmpada até do interior mesmo, se for possível visualizar, aquilo ali já é um grande indicativo de que não tem ninguém na residência. Então, às vezes, tinha esse hábito, né, a população até de forma preventiva, né, mas nós recomendamos que isso aí não seja feito, porque às vezes pode ter o efeito contrário, né.
Às vezes, ao
invés de ajudar, pode atrapalhar ali, né, e aí os infratores terem essa ciência de que aquela casa ali, né, está, na verdade, sem morador, né? Então, priorizar, né, a segurança de sua casa, né, a possibilidade de colocar ali itens que possam dificultar, né, a penetração, né, de pessoas, né, na casa, é importante. O contato com os vizinhos, né? Ter uma proximidade com os vizinhos. Se tiver a possibilidade da rede, né? O pessoal pode avisar nas redes lá, né? Oh, estou viajando, na possibilidade aí, verem alguém suspeito, próximo, né? Informem, né? A Polícia Militar. Esse tipo de ação, né? Aliada às nossas operações, que já estão sendo executadas, né? Estamos ampliando, né? A ações visando aí a coibir, né? Crimes de furto, né? Então, esse tipo de ação nossa, aliado com a atenção da população e compartilhamento de informações, tende a gente aí ter bons resultados aí, né? Evitar cada vez mais os crimes de furto, principalmente nesse momento agora que a população não está em casa. Né?
Tenente, a gente agradece muito a participação do senhor aqui. Sargento Ronaldo, que é comandante do pelotão lá de Guarda dos Ferreiros, está aqui também. Depois ele vem aqui numa próxima oportunidade para a gente falar também do Distrito Guardiano, que a gente tem muita audiência lá também. Mas queria agradecer ao senhor pela presença, parabenizar o senhor e todos os policiais aqui da nossa região. Né? Então, assim, parabenizar todos os militares empenhados, né? Não só a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil, como o senhor próprio citou, o Ministério Público, por esse trabalho tão bem feito, né? Que está sendo realizado aqui por todos os órgãos de segurança aqui em São Gotardo. Eu acho que não só pelos números, mas a gente que trabalha com reportagens é nítido como diminuiu os crimes aqui na nossa cidade também, né? E principalmente crimes, digamos assim, com grau de violência maior, né? Então, assim, a gente não tem acontecido isso mais aqui na nossa cidade. Como o senhor disse, infelizmente alguns crimes como furtos, violência doméstica, infelizmente isso é um problema do Brasil, né? Não é um problema da Polícia Militar, infelizmente é um problema que não envolve só o trabalho de segurança pública, mas eu acho que de educação, enfim, são vários fatores, né? Então não tem como a Polícia Militar também educar os filhos das outras pessoas desde criança, então assim, é um trabalho que tem que ser feito por todos nós. Mas assim, parabenizar, né, o senhor, o comandante também, o capitão Vanderlei, todos os membros da Polícia Militar por esse belíssimo trabalho que vocês fizeram e que continue fazendo, né? A gente já sabe que várias operações estão sendo realizadas nesse início de ano. A gente pegou o ano passado o rolezinho, mas aí agora já tem operação Férias Segura e a gente sabe que daqui a pouco tem o carnaval e a Polícia Militar segue trabalhando para levar segurança para toda a população.
Agradecer, né, a você também a oportunidade de estar aqui, né, podendo fazer essa divulgação do nosso trabalho, né? É importante para nós ter esses canais de comunicação para a gente passar para a população, né, o que está acontecendo em São Gotardo, né? E do aspecto da Polícia Militar e de segurança pública como um todo, né? Conforme eu já disse, né, é um trabalho conjunto entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, demais órgãos, né? Parceria da Prefeitura Municipal, Secretaria de Desenvolvimento Social, temos diversas ações, né, muito boas com a Prefeitura, com várias secretarias também, né? Então, a gente vem aqui tentar também esse ano de 2024, fazer ainda mais parcerias, né, com esses órgãos, né, Conselho Tutelar, né, aqui de São Gotardo, que faz um trabalho muito bacana também em relação a esses delitos, né, envolvendo adolescentes e crianças, né. Então, é ressaltar mesmo, né, nós estamos aqui como uma das peças, né, da segurança, né, e do nosso aspecto aqui é realmente agradecer, né, essa parceria tanto desses demais órgãos, né, quanto também da população com informações, né, o cidadão ali nos contribuindo, né, e participando também da segurança pública, que é importante para nós. Inclusive, fomentar também, né, nós estamos divulgando várias ações nossas, né, pelo Instagram, nós temos o Instagram da Polícia Militar de São Gotardo, então a gente concita, né, o pessoal puder nos seguir lá, né, nossa página. Ali a gente coloca também diversas ocorrências, dicas de segurança, né? Conforme até te falei em off aqui, né? A Polícia Militar como um todo, né? Do próprio Instagram da PMMG, são publicadas, né, diversas dicas de segurança em crimes que a gente vê que está acontecendo mais frequente em determinado período, né? E a gente sempre republica, né, algumas postagens ali da Polícia Militar e ações também na região, ações sociais que a gente promove, né? Então, fomentar o pessoal aí, né, na possibilidade, puder nos acompanhar lá. Ali também a gente vai repassar várias informações também de segurança a toda a população.